Entrevista.
O jornalista Paulo Cabral conversou com a Rádio Senado sobre a sua cobertura do histórico Jogo da Paz em agosto de 2004 em Porto Príncipe, capital do Haiti.
Na época, correspondente da BBC, Cabral acompanhou de perto a visita da seleção brasileira ao país caribenho, em meio à presença da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, liderada pelo Brasil. Ouça a entrevista ao jornalista Rodrigo Rezende.
Paulo, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado.
Eu que agradeço, sempre um prazer conversar.
Paulo, primeiro eu gostaria que você falasse, na nossa prática jornalística, quando que você ficou sabendo que ia fazer a cobertura desse jogo? Como é que foi a negociação interna corporis ali na BBC? Como é que aconteceu?
Você sabe que, na verdade, a história já vem um tanto de antes, porque eu comecei a cobrir o Haiti quando a missão brasileira, a MINUSTAH, acabou determinando a presença brasileira lá. E eu fui lá algumas vezes antes desse jogo, a primeira vez, inclusive, antes da missão brasileira chegar para fazer um reconhecimento do terreno. E aí eu já até queria te contar duas historinhas muito curiosas, assim, que eu identifiquei naquele primeiro momento. A primeira é que, chegando lá, eu vi como o Brasil e como o futebol brasileiro eram onipresentes. Isso já antes daquele Jogo da Paz. Era a imagem do Ronaldo, fenômeno, do Ronaldinho para todo canto, atrás dos ônibus, pessoal usando camiseta do Brasil. Quando me identificavam como brasileiro, o tempo inteiro vinham falar de futebol e me identificavam com facilidade, porque assim, eu cobri muita treta por aí, digamos, Oriente Médio, eu morei por lá, Iraque, Haiti, e uma prática que eu sempre tive foi andar com a camiseta do Brasil, que eu via como um certo escudo, Era bem legal, em geral, as pessoas sorrirem na tua frente vendo uma camiseta do Brasil e falar Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, do que qualquer outra reação. E aí, duas coisas que eu percebi lá. Uma história curiosíssima. As pessoas achavam que Pelé era haitiano. Os haitianos achavam que o Pelé era haitiano. Ninguém soube me explicar direito como foi que essa fake news surgiu nos anos 80 no Haiti, mas, aparentemente, uma vez o Pelé fez algum jogo de exibição no Haiti ou nos Estados Unidos e pintou um boato de que ele era haitiano, porque preto, como os haitianos em geral, jogava bem bola, falaram, óbvio que ele é haitiano, de uma família que emigrou para o Brasil em algum momento da vida e tal. E aí essa lenda durou durante anos no Haiti, até que as comunicações aumentaram, a internet e tal, isso começou a ser esclarecido. Mas é uma coisa interessantíssima, você vê o grau de conexão que ele sente com o futebol brasileiro a ponto de ter achado por anos que o Pelé era haitiano. E aí eu vou tentar ser breve aqui para não tomar muito tempo.
Sensacional, fica à vontade.
Uma outra história curiosíssima que aconteceu lá uma vez, também relacionada no futebol. Na segunda vez que eu fui, já quando as tropas brasileiras estavam lá, mas não tinha ainda a história do Jogo da Paz. Tinha um dia que ia ter um jogo de futebol Brasil e Argentina. E estava todo mundo empolgadíssimo para assistir aquele jogo lá no Haiti, não sei o que e tal. E eu estava com um colega do Estadão na época, Eduardo Nunomura, e a gente falou, Nuno, vamos achar um bar aí no Haiti para assistir o jogo com os haitianos e ver como é que eles vão reagir, como é que vai ser esse momento para eles e tal. Pois bem, vamos fazer isso, e à noite a gente vai para um bar, e tem dois canais de TV no Haiti. Começa o jogo, não está passando em um, não está passando em outro, não está passando num, não está passando no outro, o que está acontecendo? A gente tentar apurar o que aconteceu, e aí rolou meio uma confusão surreal de que o canal privado achou que o estatal estava com os direitos, o estatal achou que o privado estava com os direitos, e ninguém estava transmitindo o jogo. Naquela época, isso enfim, 2005 ali, 2006, não tinha ainda tão desenvolvida a internet, mas já tinha serviços de portais que faziam aquela coisa do jogo minuto a minuto, Então você via lá por escrito, assim, 45 segundos, não sei quem chutou. E aí tinha um internet café, cena surreal na vida. Três ou quatro pessoas nesse internet café, uma multidão na frente ali do Cyber Café, e aí ficavam uns figuras correndo do computador para a rua e narrando o que estava acontecendo. Então aparecia escrito ali, 2 minutos e 30 segundos, Ronaldinho chutou pro gol. Aí o cara saía lá e gritava, Ronaldinho chutou pro gol! E todo mundo, não sei. Então, enfim, de fato eu posso reportar, já inicialmente era um interesse fantástico dos haitianos no futebol brasileiro e no futebol em geral, e quando essa ideia do Jogo da Paz começou a surgir, me pareceu uma ideia muito boa, Eu diria que a pergunta começou como é que foi a negociação para eu ir cobrir aquilo. Eu já estava na história, né?
Sim.
Então foi um tanto óbvio que seria eu que deveria ir quando o jogo acontecesse efetivamente.
E como é que foi o jogo? Assim, as imagens que a gente vê, Paulo, são impressionantes, né? Eu sou de 87, estava com 19 anos à época, estava na faculdade de jornalismo. E me lembro da ocasião, né, de como o impacto das imagens foi muito marcante para todo mundo que viveu aquilo, né? Imagino para você que estava lá. Então, me fala um pouquinho daquele dia, daqueles dois dias, né, que imagino que sejam marcantes até hoje na sua vida, né?
Ah, sim, sem dúvida. Enfim, primeiro porque é uma coisa bonita de ver, né? E você sabe que a gente, como jornalista, acaba muitas vezes cobrindo coisas terríveis, e estamos falando do Haiti, que é um país extremamente sofrido, né, desde então até hoje. Então, a gente cobrindo o Haiti, basicamente, o que você via era tristeza, era miséria, era fome. Então ter esse momento tão bonito de ver os haitianos gritando nas ruas, satisfeitos, felizes com ter alguma coisa acontecendo, né, saudando aquela comitiva, né, de veículos militares que colocaram com jogadores em cima, foi algo de fato muito bonito de ver. Claro que a gente tem sempre que tomar cuidado para não deixar os momentos bonitos apagarem, fazerem esquecer a tristeza geral, né? Mas, de todo modo, sim, eu diria que foi muito, muito lindo ver um povo sofrido daquele jeito, ter pelo menos algumas horas ali de uma animação, de alguma coisa para focar diferente daquela dificuldade de todos os dias. Então, esse momento fora do estádio, que eu diria que me marcou intensamente por conta disso. E aí dentro do estádio, uma alegria gigantesca. Eu acho que eu nunca vi nenhuma seleção ficar tão feliz de levar uma goleada. Sim. Porque, assim, eles sabiam, né? Ninguém tinha uma expectativa de que o Haiti tivesse alguma possibilidade de ganhar da seleção brasileira naquele momento.
E o jogo foi 6-0. Desculpa, Paulo, interromper, porque tem tudo a ver com algo que eu tinha anotado aqui. Você lembra da manchete do seu texto na BBC sobre o jogo?
Não lembro, olha só o que você vai trazer para mim.
Haitianos são goleados, mas fazem festa.
Olha só, você vê, juro que eu não tinha visto a matéria, que não lembrei, mas foi exatamente o que me marcou. Você já viu alguma vez um time ser goleado e sair comemorando, do tipo, que beleza que foi? Eu acho que talvez mostre da beleza daquele momento nesse sentido, talvez mostre, inclusive... Porque sabe aquela frase, o importante é competir? Eu não gosto muito dela, eu acho que o importante é se divertir, sabe? Tipo, ganhar é legal, mas eu acho que se você está fazendo um negócio que você está curtindo, que você está achando uma delícia, seja levando uma goleada de 6-0, valeu muito. Então eu acho isso simbolicamente muito importante. Competir é mais importante do que ganhar, e se divertir, para mim, é mais importante do que competir.
E é bom lembrar, né, Paulo, que a seleção era a atual campeã do mundo, né, em 2002, e o jogo foi em 2004, e todas as matérias que eu vejo, inclusive a sua, o personagem que foi mais visado, né, festivamente, foi o Ronaldo Fenômeno, né, foi isso.
Sim, sem dúvida. Ele era, como eu disse também, a gente via... figuras dele por ali, né? Desenhos do Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno é boa praça, né? Como o Ronaldinho também, gaúcho, enfim, são figuras que são agradáveis, independente de qualquer questão que possa haver. Então é o tipo de figura que as pessoas gostam, né? O Ronaldo Fenômeno, a gente via ele por lá, circulando, obviamente, né? Sempre com segurança, mas se percebe que era alguém que estava inteiro, sorrindo de estar ali. Então não me espanta que uma figura dessa, pela qualidade do futebol e pela persona pública que ele sempre trouxe, fosse uma pessoa muito festejada numa situação daquela.
E para a gente finalizar, Paulo, qual foi a última vez que você foi ao Haiti? Foi após o jogo? Você voltou lá? E o que você lembra assim, do país?
Puxa, não, acabei não indo ao Haiti de novo depois do jogo. Minha última ida lá foi em 2006... o jogo foi 2006, né? 2004, perdão. A minha última ida lá foi 2004, porque na época eu estava trabalhando em Washington. Depois, em 2005, eu mudei para o Egito e passei uns anos cobrindo o Oriente Médio, na verdade, ali, Egito, Gaza, Síria. Então, fui para outras buchas.
A sua última lembrança em loco, né? Claro, assim, de ver o Haiti é realmente o jogo tão contra o Brasil.
Sim, sem dúvida, e volto nisso, assim, e bom ter visto essa cena tão bonita num lugar tão difícil. Eu passei também, assim, além dessas três idas que eu fui por conta da BBC, eu passei também, entre uma coisa e outra, mas antes do jogo, 15 dias de férias no Haiti. Você vê que a gente jornalista é meio xarope, né? Hospedado na base dos fuzileiros, na base do exército, que eu queria dar uma estudada um pouco mais aprofundada no Haiti, na sociedade, como é que são as pessoas, o que eles estavam passando, isso por um certo interesse pessoal mesmo, né, de tentar aumentar a minha compreensão do mundo, que é o que eu tento como jornalista internacional aí há 30 anos fazer. Então eu diria que, embora muito tempo, eu tenho lembranças bastante vívidas do Haiti daquele momento, e lamento muito perceber a distância, ou vendo noticiário, ou através de colegas que cobriram o Haiti depois, que aparentemente evoluiu desse ponto de vista social e de justiça muito pouco aquele país desde então. Então, diria toda a força aí pros nossos irmãos haitianos aí que precisam dela.
Paulo Cabral, jornalista que esteve no Jogo da Paz em 2004, trabalhava à época na BBC, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado.
Imagina, um grande prazer conversar com vocês.